Vamos a isso. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Por aqui está o. Bom, João.
Sou eu.
Sim. Diz aí qualquer coisa.
E qualquer coisa, tudo bem?
Vocês aí, eu quando fizer assim, ou um ou outro, é para se afastarem porque os microfones são muito sensíveis. E depois, é pá, consoante os vossos pés e os vossos. Normalmente faz assim.
Ok.
Mas pronto, é só para se afastarem um bocado. Às vezes as pessoas já fazem assim e a pessoa fica. Luís.
É, Luís.
Ah, sim. Parece-me bem. A gente já vai perceber.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas da Amália. Cá estamos para mais uma hora passada aqui à conversa. Hoje com João Moraes Barbosa e com Luís Alvarenga. São os meus convidados de hoje. Eles trazem-nos o livro Viva uma Reforma Feliz. Parece-me um excelente título para nos pormos aqui a conversar ao longo de uma hora na sua rádio Amália. Sejam bem-vindos.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
É um gosto ter... Eu começo por... bem, ainda por cima são dois autores hoje. Normalmente, já aconteceu termos aqui até mais do que duas pessoas, mas normalmente é uma pessoa e é mais fácil fazermos uma apresentação sucinta do que com dois autores. Mas mesmo assim, vamos tentar. Eu peço que se apresentem de forma sucinta aqui ao auditório.
Olá, eu sou o João Moraes Barbosa. Tenho estado dedicado os meus últimos anos a dar formações em finanças pessoais, nestes temas, preparar reforma, orçamento familiar, poupança. Criei há pouco tempo uma empresa que a reorganiza exatamente para ajudar as pessoas neste contexto da resolução de problemas financeiros ou como melhor gerir o nosso dinheiro e portanto, tem sido um percurso muito interessante. E há coisa de um ano e pouco, juntei-me com o Luís Alvarenga, que está aqui ao meu lado.
Vocês são, portanto, uma equipa.
Exatamente.
Uma equipa, sim.
Muito bem. E Luís, tu mais ou menos o mesmo percurso?
Sim, temos aqui algumas semelhanças. Aliás, nós, o nosso passado cruza-se. Fomos colegas nos bancos da faculdade. Temos o curso de gestão. Eu desde sempre a minha carreira profissional foi feita a trabalhar em instituições financeiras portuguesas. E sempre na parte de mercados financeiros, gestão de carteiras, nomeadamente fundos de pensões, PPRs, enfim, alguns dos produtos muito ligados a este tema da reforma. E aqui muito na componente de gestão financeira deste tipo de produtos, mas com uma forte componente depois também de falar com as pessoas, comunicar como é que estes produtos são geridos, para que é que servem, enfim, este tipo de coisas isto ao longo dos últimos 10 anos.
Estes temas das finanças pessoais, etc., é um tema que interessa às pessoas. As pessoas, uma pessoa que esteja perto da reforma, ou não, nunca se sabe, até pode começar a pensar nisso muito antes, não é? Mas que chega a uma livraria e hoje em dia as pessoas têm, de facto, uma das grandes questões é saber se vão ter uma reforma confortável e quase ninguém tem certeza a respeito disso, mas este título, quem chega a uma livraria e vê este título, Viva uma Reforma Feliz, é de facto apelativo. Mas, por vezes, o que acontece nestes temas é que a linguagem não é muito simples. Ou seja, é difícil explicar às pessoas as vossas ideias. Deparam-se com essa dificuldade?
É interessante ver isso. Esse livro também, há muitas dessas ideias resultam de um conjunto de formações que demos ao longo do país. Portanto, temos aí também exemplos e preocupações que as pessoas vão tendo. E, de facto, muitas vezes as pessoas transmitem-nos a ideia que isto são temas áridos, que são temas chatos. Mas também depende um bocado da forma como nós transmitimos às pessoas estes conteúdos, quer dizer, a ideia, procurámos aqui já neste livro tocar em duas coisas que aparentemente não estão ligadas, que é o dinheiro, e prepararmos a nossa reforma, e termos uma reforma feliz, exatamente porque parece-nos que nos últimos anos nos esquecemos que o dinheiro serve como um propósito, o dinheiro não é o fim em si mesmo, mas é o meio para atingir um conjunto de objetivos que temos. E, portanto, quanto mais cedo começamos a poupar para a reforma, quanto mais cedo começamos a planear este momento da nossa vida, mais fácil vai ser sermos felizes nesse momento, que há uns anos, se calhar, as pessoas viviam 2, 3, 5 anos reformados, hoje em dia, se calhar, vamos viver 20 ou 30, e, portanto, é muito importante preparar este tempo.
Quando é que devemos começar a pensar sobre isto?
O mais cedo possível. E o mais cedo possível, porque quanto mais cedo o fizermos, mais fácil será prepararmos. É mais fácil, permite-nos ter mais flexibilidade e colmatar eventuais erros que vão sempre acontecer. Só que uma coisa que nós defendemos neste livro, enfim, isto vem, de certo modo, das melhores práticas internacionais, não foi propriamente inventado por nós, é planear. Nós chamamos muita atenção às pessoas que é importante planear. Esta coisa que nós temos, esta coisa muito portuguesa, que não é só portuguesa, mas os portugueses gostam muito das dicas, enfim, isso tem muita piada e se calhar de vez em quando até funciona bem, mas 20, 30 anos não é assim que nós devemos
tipo
pensar.
Quando dizes dicas, estás a pensar em quê?
Enfim, quando nós trabalhamos em mercados financeiros, ouvimos sempre muito se é mais esta determinada ação, se é aquela, o que é que achamos desta obrigação, daquela. E o que nós aqui defendemos é que devemos, de facto, sentar-nos com uma calculadora de preferência e começar a pensar quais é que são as nossas necessidades a 30, 40 anos. E a partir daí começar a desenhar um plano. Quanto é que nós temos que poupar todos os anos, mensalmente, quanto é que tem que ser o nosso esforço, começar a fazer simulações, se pouparmos X, quanto é que eu posso esperar daqui a 20, 30 anos, bem, e naturalmente que isto é sempre com vários pressupostos. Mas aqui a questão dos pressupostos também é importante, porque ajuda a criar sensibilidade às eventualidades, ou seja, se eu não poupar tanto, o que é que vai acontecer? Se a minha rentabilidade, se a rentabilidade nos produtos em que eu investi não for a que eu estimo, quanto é que eu tenho que poupar mais? Enfim, ajuda-nos a desenvolver aqui uma série de raciocínios e torna-nos mais conscientes das dificuldades, mas também daquilo que nós precisamos de facto para atingir os objetivos.
E como é que lidar com... Por exemplo, eu posso fazer muitos planos, posso fazer muitas contas, mas há sempre o lado do acaso, não é? Há sempre coisas que são absolutamente arbitrárias. Vocês, estes cálculos, estas contas, este planeamento, conta já com isso de alguma maneira?
Sim, portanto, o pressuposto será contar com estes imprevistos. Obviamente, só aqui uma ideia muito simples, nós no livro não tem muitas contas, não tem muitos gráficos, é um livro que é feito, mostra de forma simples como é que nós conseguimos poupar para a reforma e portanto procuramos descomplicar um bocado estas coisas. Agora pensamos sempre que em horizontes de tempo de 5, 10, 15 anos, dependendo da nossa idade, dependendo de quando nós começamos, os imprevistos acabam por ter menos impacto na nossa estratégia. Portanto, estas coisas que pode haver uma crise ou pode haver problemas económicos, etc., mas se pensarmos em horizontes temporais muito largos ou mais largos, acaba por se alisar, acabamos por não sentir muito isso. E o fundamental é mesmo esse, começarmos a poupar hoje, começarmos a pensar hoje, porque depois o esforço que nos é exigido é um esforço muito menos... custa-nos muito menos do que se começarmos a poupar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. E na base do livro está uma preocupação que nós procuramos trazer hoje em dia, que é as pessoas, algumas pessoas ainda vivem um pouco iludidas pensando que vamos ter uma reforma como há uns anos atrás, que a Segurança Social vai estar cá para nós. E aquilo que nos parece e que nos dizem todos os indicadores e todos os dados económicos é que vamos ter que ser nós a assumir as rédeas. Portanto, não vamos poder contar com o Estado. E se à partida não contarmos com o Estado, quando nós fizemos as nossas análises, não contarmos com o Estado, isto vai nos servir de impulso mais forte para conseguirmos atingir estes objetivos, exatamente fazer-nos ao caminho e começarmos a poupar.
Está a ser fácil prepararem as vossas próprias reformas? Qual é o exemplo que dão, vocês?
Está a ser fácil. Escrever. Fazer um plano não é uma coisa estática. Não é uma coisa que nós aqui seguimos cegamente todos os meses, dia após dia.
Ainda por cima, um plano destes, né, que é a longo prazo.
Exatamente. A vantagem de começar cedo é que nós temos flexibilidade. Se começarmos mais próximos do momento da reforma, bom, aí sim, aí vai ser mais complicado dizer que, olha, quero terminar os objetivos e como é que lá chego. Os caminhos já não são muitos. Mas quando se tem ainda 30, 40 anos, enfim, 25 anos, seja lá qual for o período, a flexibilidade é muito maior. Portanto, claro que não há certezas, não é? Tal como em muita coisa na vida não há certezas, mas o desafio está lá, os objetivos estão lá, e quer dizer, basta começar a trabalhar numa folha de Excel e as coisas começam-se a tornar mais, eu diria, mais simples.
Mas isto na prática é assumirmos muito esta ideia, como nós defendemos aqui no livro, olhar para o futuro, portanto vamos ter que assumir aqui algum risco. e nós basta vermos, ligarmos qualquer computador, vemos a publicidade, os depósitos a prazo ou os bilhetes do Tesouro que foram hoje, que começaram a ser hoje transacionados, ou esses produtos tipicamente que são aqueles subscritos pelas famílias portuguesas, são produtos que nos vão dar taxas de retorno de 0, de 1, de 2%, ou seja, nós não vamos ganhar dinheiro com estes produtos. E, portanto, aquilo que defendemos é que as pessoas procurem conhecer outro tipo de produtos, falamos aí dos PPRs, que também são populares em Portugal, os fundos de pensões, fundos de investimento, falamos de produtos para um investimento num prazo mais alargado, e aqui tanto o Luís como eu somos dessa opinião e fazemos isso no nosso dia-a-dia, temos que assumir aqui algum risco. E risco não é algo errado à partida, risco nós temos que saber gerir, e quer dizer, com algumas estratégias que passamos neste livro conseguimos fazer gerir este risco, assumindo aqui um pouco mais de risco para conseguirmos que ao final do mês, ao final de um ano, aqueles 100 euros que nós colocámos na nossa conta bancária, em vez de valerem 100, se calhar valham 105 ou 106, e por aí fora, um esforço continuado ao longo do tempo.
Eu quero saber mais sobre as vossas estratégias e vão ter tempo ainda para me explicar, afinal, quais são as estratégias apresentadas neste livro que tenho hoje aqui em cima da mesa, Viva uma Reforma Feliz, do João Moraes Barbosa e do Luís Alvarenga, aliás, são eles os meus convidados. Eu acho que há bocadinho, olha, olhei para o Luís Alva, quando disse Luís, olhei para o João, e quando disse João, olhei para o Luís, acho que sim. Mas pronto, isto é errado, eu não posso fazer isto, que só os convidados é que ficam incomodados. Ana Moura, vamos escutar dois temas do álbum Moura, editado ano passado. Primeiro, O Meu Amor Foi Para o Brasil, e depois, Agora É Que. Vamos ficar então com a Ana Moura.
O meu amor foi para o Brasil nesse vapor, gravou a fumo o seu adeus no azul do céu. Quando chegou ao Rio de Janeiro, nem uma linha escreveu. Já passou um ano inteiro, deixa promessa de carta de chamada. Nesta barriga deixou uma semente, a flor nasceu e ficou espigada. Quer saber do pai ausente e eu não lhe sei dizer nada. Anda perdido no meio das caboclas, mulheres que não sabem o que é pecado. Os santos delas são mais fortes do que os meus, que fazem orelhas mocas no peditório dos céus. Já deve estar por lá amarrado num rosário de búzios que o deixou enfeitiçado. O meu amor foi seringueiro no Pará, foi recoveiro nos sertões do Piauí, foi funileiro em terras do Maranhão. Alguém me disse que o viu num domingo a fazer pão. Amor já tem jeitinho brasileiro, meteu açúcar com canela nas vogais. Já dançou forró e arrisca no pandeiro, quem sabe um dia vai arriscar outros carnavais. Anda perdido no meio das mulatas, já deve estar noutros braços derretido. Já sei que os santos delas são milagreiros, dançam com alegria no batuque dos terreiros. Mas tenho esperança que um dia a saudade bate e ele volte para os meus braços caseiros. Está em São Paulo e trabalha em telecom, já deve ter doutor escrito num cartão. À noite samba no lado para o Godó, esqueceu o sol e dó, já não chora ouvir fado. Não sei que diga, ele era tão desengonçado. Se ouvir já não o quero, deve estar um enjoado. Para a loucura do momento, alguém mentiu no juramento, alguém nos trouxe este pesar. Salvem as pratas pela porta dos jumentos, já não temos muito tempo e ainda havemos de dançar. Não houve balas nem vontade de atirá-las, não faltam bate-palas que nos faz tanto penar. Houve promessas e agora faltam peças, levam louças e sarafas, cuidado, querem voltar. Agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos macharré. Agora é que é, agora é que é. E de lá buscar em pé. Houve canasta e uma gente muito casta, um ar sisuda quanto basta cair nas graças da vizinha. E um de fato engomado na gravata à mesa, com quatro facas e uns alarves na cozinha. E houve festa de gente que se detesta, não tenho um ter a testa que bem os via na vidinha. Foi-se a saúde com os galãs de óleo, de maracas e alaúde. E agora toca dançar, agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos macharré, agora é que é, agora é que é. E de lá buscá-la-se quem caiu com isso em pé. Já não me lembro se foi num dia de setembro, já nem sei se era membro ou se lá estava por azar. Abro os comportes de frio, vem dessa porta, tanta gente a dar a volta e o baile vai começar. Agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos macharré, agora é que é, agora é que é. E de lá buscá-la-se quem caiu, ponha-se em pé. A justiça chegou à cavalariça, ao cavalo ninguém atiça, não vá o chão empinar. Fizeram frete de prender o canivete com o sabre, ninguém se mete, há tanta história para contar. Chegou a fome de tirar a quem não come, de vender até o nome por tudo e meio jantar. Virar feições, comprar porta-aviões, vou ali contar questões, ai que vontade de mandar. Agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos macharré, agora é que é, agora é que é. E de lá buscá-la-se quem caiu, põe-se em pé.
Agora é que é a namora aqui nestas Madragoas, em que converso com João Moraes Barbosa e com Luís Alvarenga. São os autores deste Viva Uma Reforma Feliz, uma edição da Manuscrito. Quais as regras de investimento, os melhores produtos, os segredos e estratégias, tudo o que precisa de saber para planear uma reforma tranquila. Estavas-me a falar, João, dos produtos, e a pergunta é obviamente para os dois. Disseste alguns desses produtos que poderiam ser interessantes. Como é que abordam essa questão neste livro? Como é que as pessoas que estão a ouvir este programa podem ir ter esses produtos?
Certo, portanto, aqui a primeira parte não é focada em produtos de investimento, é focada em questões mais comportamentais. A segunda parte, sim, focamos em produtos de investimento, e aí temos dois tipos de produto. Aqueles que existem especialmente pensados para a reforma, e aí os mais populares são os planos de poupança-reforma ou os fundos de pensões.
Que são boas alternativas.
Em alguns casos podem ser boas alternativas, agora aquilo que nós defendemos é que nós temos que conhecer os produtos em si, porque existem planos de poupança-reforma, os tipicamente conhecidos como PPR, de todo o tipo. Há aqueles com risco, há aqueles sem risco, há uns que têm muito potencial, há outros que não são assim tão bons, portanto temos que conhecer esses produtos, e isso é simples, no nosso banco, num banco da concorrência daquele que nós, com o qual não, nós não trabalhamos, portanto é fácil chegar a esses produtos e conhecermos o produto em si, portanto sabemos se tem risco, se não tem, onde é que investe, como é que investe, e aqui não é preciso muita ciência, nós aí falamos de algumas ideias simples para nós conhecermos os produtos e depois aí começarmos aqui estratégias de reforços periódicos, portanto 10 euros por mês, 20 euros por mês.
Há aqui uma coisa engraçada, aliás é uma das perguntas que é lançada aqui como pista para este livro. Sabia que os seus objetivos de reforma podem custar apenas 10 euros por mês? Isto é verdade? Podem, de facto, custar apenas 10 euros por mês?
Eles podem custar aquilo que nós quisermos, não é? Nós temos é que ter consciência dos objetivos depois que temos. Não é possível poupar 10 euros por mês e esperar ter 1 milhão de euros daqui a 10 anos, não é? Portanto, nós temos é que criar expectativas realistas e temos que perceber para que é que nós... O que é que nós queremos financiar, ao fim e ao cabo? Quanto é que nós queremos ter no momento da reforma? E a partir daí fazer as contas para trás. Ou seja, se eu precisar de 10 mil euros, se eu precisar de 50 mil euros, Quanto dinheiro é que eu terei que poupar no dia de hoje, ou a partir do dia de hoje, enfim, depois podemos fazer pressupostos de rentabilidade, mas para daqui a 20 anos, no momento da reforma, termos o valor que pretendemos. Portanto, é possível começar com 10 euros, e hoje em dia os produtos da Forro já o permitem começar com 10 euros, e é naturalmente possível começar com muito mais, tudo depende dos objetivos. Queria só voltar aqui atrás a um ponto que me parece relevante frisar relativamente a PPRs e fundos de pensões, enfim, todos aqueles produtos que são dedicados a, ou foram, têm na sua gênese o objetivo da reforma, que é, apesar de tudo, alguma eficiência fiscal que eles ainda hoje têm. Portanto, o João já referiu que é absolutamente fulcral conhecer de facto os produtos em que estamos investidos. Eu acho que nós aqui reforçamos muitas vezes a ideia de fazer perguntas. Portanto, as pessoas, enfim, a impressão que nós temos, a experiência que nós temos é que as pessoas muitas vezes se retraem nesta questão de colocar perguntas, de certo modo, por vezes desafiar as pessoas que nos estão a vender produtos financeiros. E o que nós dizemos repetidamente é fazer perguntas, não percebe, faça a pergunta outra vez, questione, enfim,
tirar... É que, por vezes, o que acontece é que a desconfiança das pessoas não quer dizer propriamente espírito crítico. Porque uma pessoa com espírito crítico é uma pessoa que faz perguntas. Claro. Uma pessoa desconfiada é uma pessoa que fica apenas... Desconfiada, fica apenas quase... É uma espécie de medo, não é? Desconfiança é uma espécie de medo. Ou seja, notam isso de que... Ou seja, as pessoas não fazem perguntas, não estão...
Eu acho que
ficam
isso...
assim um pouco quase com medo, ou ficam ali... ficam à porta da compreensão. Sim, acabam por não chegar lá.
Eu acho que isso vem aqui também quase de mãos dadas com outro ponto, que é a questão da literacia financeira em Portugal. Portugal compara muitíssimo mal com a generalidade dos países desenvolvidos em termos de literacia financeira. Nós estamos ao nível do terceiro mundo. Isto é importante que as pessoas percebam isto. Somos mesmo muito maus em termos de literacia financeira. E é algo que...
Tendo em conta que somos maus, desculpa interromper-te, em termos de literacia financeira, convém explicar no que é que isso se reflete, uma literacia financeira? Reflete-se, do ponto de vista prático, em quê?
Reflete-se justamente no que estava a indicar, que as pessoas não percebem os produtos financeiros. Ou seja, as pessoas não têm capacidade para perceber
o que
estão
confusão.
A dizer, porque não percebem os conceitos, não percebem o que é uma taxa de juros, não percebem conceitos de capitalização. E portanto, não têm capacidade depois para... compreender os produtos quando as pessoas lhes tentam vender. Eu creio que essa é que é a questão basilar que afeta todo o planeamento financeiro e planeamento para a reforma. De facto, as pessoas... Eu acho que as pessoas já começam a sentir a necessidade. Eu acho que genericamente as pessoas percebem que isto é uma preocupação que têm que começar a ter. Agora, ainda é preciso dar aquele salto de não existem os conceitos, as pessoas não têm os conceitos financeiros suficientemente sólidos para perceberem os produtos. Porque, enfim, eu acho que já todos nós percebemos que não é com depósitos a prazo que lá vamos.
É interessante, isto aqui nas formações que vamos dando e nestes trabalhos de consultoria que fazemos, esta questão da literacia financeira é muito batalhada. Nós damos vários workshops de uma hora, duas horas, dependendo do caso, e as pessoas não sabem muitas destas questões mais básicas mesmo do orçamento familiar. As pessoas não fazem orçamento familiar, as pessoas não planeiam as despesas no dia-a-dia, vivem um bocado aquela ideia, infelizmente, e o contexto também dificulta muito, aquela ideia da chapa ganha, chapa gasta, e depois quando entram em questões, por exemplo, do endividamento, nós também trabalhamos e ajudamos as pessoas nesse contexto. As pessoas muitas vezes não sabem quantos créditos têm, não sabem a taxa de juros que pagam, enfim, é necessário muito mais responsabilidade e responsabilização das pessoas. Naturalmente, os bancos no passado cometeram alguns erros, mas as pessoas também, ao não procurarem informação, acabam por, vá lá, com aquela expressão, põem-se um pouco a jeito. É o mesmo, o Luís costuma dar o exemplo, nós vamos ao médico e nós não sabemos as questões mais básicas, ou algumas coisas não sabemos, perguntamos. Nós não precisamos de conhecer todos os sintomas de uma doença, não precisamos de saber como é que funciona o nosso corpo todo. E na questão financeira é exatamente a mesma forma. E comparando aqui, de facto, se eu não sei, pergunto. Se eu não sei qual é que é a minha estratégia, vou procurar aconselhamento.
Isso é o problema importante. É que as pessoas, voltamos à questão da confiança ou não, as pessoas desconfiam de quem lhes quer explicar. Como é que vocês são pessoas preocupadas com a vossa credibilidade?
Claro, vamos ver. Eu acho que não há nenhuma profissão que não tenha.
Eu estou-me nas tintas. As pessoas estão a ver porque este gajo não está a perceber nada que eles estão a dizer.
Não, mas vamos ver. É uma questão absolutamente fulcral para toda a gente que trabalha no sistema financeiro e em temas relacionados com com finanças e planeamento e por aí fora. Isto é uma questão totalmente decisiva. Agora, nós aqui tentamos passar uma mensagem muito simples, muito clara, com facilidade de implementação e, enfim, verificável. Acho que isso é outra coisa também importante, é verificável. Nós mostramos toda a forma de nós aqui tentamos explicar um livro de abordar a questão, tudo é verificável, tudo é relativamente simples de implementar. E eu acho que essa é uma das maneiras de convencer, entre aspas, não é? De convencer o público em geral, é através da transparência e da simplicidade. Eu acho que esse é um ponto-chave.
E, além disso, aqui a ideia é esclarecer, nós não estamos aqui a tentar vender nada, não falamos de nenhum produto específico e, naturalmente, procuramos que as pessoas consigam retirar sumo, retirar estratégias para a sua vida e, naturalmente, que eu percebo dizer essa questão da credibilidade, mas de facto é descomplicar, é mostrar às pessoas que é possível, porque nós também passamos essas dificuldades, nós também temos as dificuldades do dia-a-dia, temos os nossos filhos, temos as nossas despesas, temos também as necessidades do nosso trabalho e, portanto, isto é um problema que afeta toda a gente, portanto, é importante que todos consigamos construir estratégias que acabam por beneficiar-nos a nós próprios e aos outros também, não é?
João Moraes Barbosa e Luís Alvarenga, duas pessoas que vão ter uma reforma absolutamente gorda, que eu sei que eles estão a prepará-la muito bem. É uma edição da Manuscrita, este livro, Viva uma Reforma Feliz, então vamos ter tempo para conversar mais um pouco. Para já, Carminho, eu estou aqui a aproveitar algumas das... Eles não escolheram propriamente, mas falaram de alguns nomes do fado que gostam de ouvir, e portanto vamos ouvir a Carminho com dois temas, Ventura e também O Sol, Eu e Tu. Dois temas do último álbum da Carminho, esse canto que já daqui a nada faz 10 anos. O tempo passa num instante. Aliás, daí a importância de preparar a reforma.
Oh, mar, por que me chamas? Às ondas do teu porvir, quem és tu que me reclamas? Uma vida por cumprir. Oh, mudo mensageiro da voz que só eu ouvi, aponta no nevoeiro a luz que eu nunca vi. Minha mãe, não me chores, meu pai, não contes os dias. Oh, meu amor, encontrar nova companhia. Oh, mar, por que reclamas todas as águas para ti? Oh, coração, com que chamas e inflamas o meu devir? Minha mãe, não me chores, meu pai, não contes os dias. Oh, meu amor, não demores a encontrar nova cor.
Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa.
Madragoas da Amália.
Tanto faz. Algum de vocês certamente vai ter a resposta para esta pergunta. Há pouco falaram-me da importância de começar a preparar atempadamente a reforma e que pode ser a uma distância de 40 anos, sem problema nenhum. Mas para as pessoas que, enfim, estão a reformar-se agora, estão com 65 anos, por exemplo, ainda podem fazer alguma coisa para ter, de facto, uma reforma mais confortável e tranquila? Ou este livro é para pessoas mais jovens?
Certo. Naturalmente, o problema da reforma é um problema que afeta todas as idades e portanto, torna-se mais fácil quando somos mais jovens. Portanto, aqui temos uma estratégia para pessoas um pouco mais jovens, mas também falamos das pessoas que estão muito perto da idade da reforma. Pelo sistema como está calculado, aqui a forma de cálculo das reformas, as pessoas que estão a reformar agora não vão sentir tanto o impacto negativo tanto das reduções das reformas. As pessoas mais jovens vão, os últimos estudos apontavam para que tivessem que repor aproximadamente 35% do último salário, portanto as pessoas que estão agora a reformar não têm tanto essa dificuldade. Agora, aqui a primeira parte deste livro foca muito a questão comportamental e a questão daquilo que nós podemos querer fazer enquanto reformados. E nós damos muito o exemplo caricatural que no passado as pessoas reformavam-se e contentavam-se com ficarem mais por casa, a ver televisão, a ter outro tipo de ocupações. hoje em dia somos vamos nos reformar de uma forma muito mais ativa, portanto temos muito mais qualificações, muito mais interesses, muito mais preocupações.
E esses interesses e até mesmo essas qualificações até podem aumentar no período de reforma.
Exatamente. Portanto, aqui aquilo que procuramos defender é que se mantenha uma reforma ativa. Portanto, podem estudar, podem ir passear, fazer viagens, fazer aquilo que a pessoa gostar. Portanto, trazemos aqui uma discussão muito que acaba por ser interessante, que é, muitas vezes reformávamos de alguma coisa, portanto reformarmos de um chefe que é chato, ou reformamos de coisas que não gostavam, mas procuramos a ideia de reformar-nos para outra coisa, portanto reformar-nos para podermos ir para as universidades séniores, para podermos passear, para podermos dar atenção aos netos ou aos filhos ou o que quer que seja, portanto vai depender de cada pessoa, mas a ideia de uma reforma ativa acho que é um dos contributos que trazemos neste livro.
Acho que aqui também há um ponto, enfim, a destacar para as pessoas que já estão em cima da, ou mais próximas do momento da reforma, que é, apesar de não terem, se calhar, tanto tempo para fazer este planeamento e para fazer contas a como poupar e como investir, também tem uma alternativa que eu diria que vai uma tendência de fundo e que vai ser cada vez mais relevante com o passar dos anos, que é, quer dizer, uma pessoa quando se reforma da sua atividade profissional pode continuar a fazer part-times, pode continuar próxima do setor de atividade no qual esteve durante vários anos e por essa via gerar algum rendimento que ajude ao rendimento disponível durante a reforma. Então, essa pode ser uma alternativa também válida. E, enfim, e que ajuda a manter a pessoa ativa e desperta para o mundo que a rodeia.
As pessoas mais novas que, enfim, podem começar a preparar a reforma, provavelmente se pensarem nisto de forma racional vão perceber a importância de começar a preparar esse período das suas vidas. Mas muitas das vezes o que acontece é que elas dizem para si próprias, bem, ainda falta tanto tempo e eu tenho que preocupar-me é conviver confortavelmente agora. Sei lá, eu se vou chegar à reforma. Eu quero aproveitar, quer dizer, então vou estar a poupar agora para a reforma se eu nem sei se vou chegar lá. Como é que contrariam este tipo de argumentos?
Esse é um problema muito interessante, é um problema que justifica muitas vezes o facto de em Portugal não haver poupança. E as pessoas pensarem, não vou precisar de poupar para nada. E aqui é pensarmos, naturalmente vamos poupar para a reforma, mas se me acontecer algo imprevisto daqui a 2, 3, 4, 5 anos, se eu não tenho uma poupança, eu vou ter um problema grave. E, portanto, isto naturalmente com o objetivo é a poupança para o longo prazo, mas se eu não conseguir, se eu precisar do dinheiro, eu posso usar o dinheiro entretanto e aí consegue-me ajudar aqui em alguns imprevistos. No entanto, sendo o foco naturalmente a reforma, aquilo que nós procuramos transmitir às pessoas é que 5, 10, 15, 20 euros por mês, dependendo daquilo que for o meu rendimento, se eu descontar este dinheiro da minha conta todos os meses de forma automática, nem vou dar conta. Portanto, aquela ideia, eu quero viver, se calhar se eu tirar 10 euros por mês eu não vou dar falta, ou se tirar 20 não vou sentir falta nenhuma.
Algumas pessoas podem sentir, a verdade
sim,
é
claro que sim.
E não é, isso nós também buscamos muito aqui a experiência que temos, demos muitas formações, por exemplo, a pessoas que trabalham em uma rede de uma grande superfície, pessoas com salários de 500, 600 euros por mês, e não é poucas vezes que me dizem que aquelas pessoas que recebem 600 euros por mês descontam 20 euros por mês para um seu PPR. E eu penso, e falamos disto, e a pessoa, mas eu já nem me lembro disso, eu fiz esse plano quando fiz o meu crédito à habitação, o banco pediu, mas faça aqui um PPR para baixar o spread, e eu já nem me lembro. E a pessoa tem ali 10, 20, 30 euros por mês e já nem dá conta. Portanto, aqui é importante nós pensarmos que para pouparmos, de facto, no início se calhar vamos notar alguma diferença, mas depois entra no ritmo, ficamos, já não damos conta e o dinheiro vai acumulando numa conta bancária.
Há de facto pessoas que sentem dificuldades e que será difícil para elas pouparem, nem que seja 10 euros, mas há outras que aquilo que ainda não fizeram foi organizarem as suas finanças, né? Claro. Podem estar a ter gastos que já nem se apercebem que têm e que são absolutamente desnecessários, né? Ias dizer alguma coisa?
Não, ia só dizer que este livro não aborda especificamente esse ponto da organização das finanças pessoais, mas quer dizer, toca nele em vários pontos, no sentido em que é uma condição quase de arranque, quer dizer, as pessoas têm que ter as suas finanças organizadas no sentido de qual é que é o rendimento disponível, quais é que são as despesas e quanto é que eu posso poupar, consigo poupar mais, não consigo, e a partir daí é que começamos a pensar em tudo o resto, portanto é quase uma condição, é quase um pressuposto que esta organização é feita. Mas aqui vou voltar aqui um pouco ao ponto que o João estava a abordar e referir que à volta de todo este conceito da reforma há aqui uma questão-chave, que é a questão da disciplina, que é as pessoas de facto terem o compromisso, o esforço para poupar, porque se não houver essa disciplina, eu creio que a 10, 20, 30 anos isso é que faz verdadeiramente a diferença, esta questão da disciplina, porque às tantas fartamos, agora já não posso, agora que o meu filho nasceu já não consigo, e enfim, uma coisa que em teoria pode funcionar bastante bem, quando falta a disciplina é mais complicado.
Qualquer coisa, eu acho que qualquer coisa na vida é assim, a disciplina é absolutamente, mas é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, aliás, é uma coisa que se diz sobre os portugueses, eu não sei, eu não gosto de entrar em generalizações, não sei se os habitantes dos outros países são assim ou não, mas diz-se que os portugueses são um pouco disciplinados, e por vezes a disciplina está em coisas tão simples como esta. Para haver poupança tem de haver disciplina.
É verdade, isso não é... essa ideia da generalização é de facto complicada.
Perigosa, pode ser perigosa, sim.
Mas aqui é bem, da verdade, nós, no que toca à literacia financeira e hábitos de poupança, nós estamos muito semelhantes aos outros países da Europa, aos outros países desenvolvidos, porque esta ideia de poupar é difícil. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas poupam mais para a reforma porque aí são obrigadas, porque não têm um sistema público de pensões.
Mas pode ser a nossa realidade daqui a uns anos? A questão é
essa. Sim. Pode ser, e aí, naturalmente, a pessoa aí teria que se valer por ela própria, e, portanto, a disciplina é essencial, e nós aqui podemos enganar um bocado a nós próprios pela positiva, um bocado damos muito exemplo da poupança molha todos, é como a chuva molha todos, nós vamos pondo aqui umas moedinhas, nem damos conta, e ao final do ano, ao final de 2 anos, ao final de 10 anos, faz toda a diferença.
Uma coisa que nós também já reparámos é que, às vezes, o custo é começar, porque depois, a partir daí, as pessoas até se começam a entusiasmar. Vêem que está ali, começa a estar ali um pé de meia, começam a acompanhar o produto que têm, se calhar vêem que na concorrência há um mais interessante, começam a envolver-se, e eu acredito que isso depois, a longo prazo, vai ter os seus efeitos. Muitas vezes ali o custo é o pontapé de saída.
É aquela história de que é preciso 21 dias para se ganhar um hábito. Se calhar 21 dias, aqui neste caso, é pouco. Sim, sim. Mas é preciso algum tempo e depois torna-se um hábito. Quer dizer, um hábito é aquela coisa que está... Meus caros, estamos a chegar ao fim desta conversa. João Moraes Barbosa e Luís Alvarenga foram os meus convidados de hoje. Viva uma reforma feliz, uma edição da Manuscrita. Ainda assim, vou-vos dar a oportunidade de, no final... É um bocadinho ainda, não sei, espero que sejam sucintos, não é? Um bocadinho, não são 20 minutos. Digam-me, enfim, o que é que querem deixar aqui, qual é que é a promessa para os ouvintes da Rádio Amália que estão a ouvir neste momento esta conversa, irem até ao encontro deste Viva Uma Reforma Feliz. O que é que está aqui, é a vossa última oportunidade, meus caros, aproveitem. O que é que está aqui de especial?
Eu creio que o que está aqui de especial é... numa linguagem simples e acessível para toda a gente, ter um livro que serve de guia para algo que é difícil. É difícil pensar sobre o futuro, é difícil, os produtos que envolvem este tema muitas vezes são complexos e nós tentamos desconstruir, tornamos tentar as coisas, os conceitos, tudo muito acessível para o cidadão comum e de facto ser aqui um suporte para algo que vai ser bastante relevante.
E depois, nesta linguagem simples e acessível, nós não procuramos ser teóricos, nós procuramos trazer exemplos práticos, procuramos trazer estratégias que possam ser implementadas na prática e procuramos dar ao dinheiro a importância que ele tem de facto e mostrar que nós podemos ser felizes com muito ou com pouco, depende do nosso objetivo. O dinheiro tem uma importância, nós temos que poupar para nos sentirmos seguros, para conseguirmos atingir os nossos objetivos, mas em última análise o dinheiro serve para nos permitir ou para nos facilitar sermos felizes, fazendo, ocupando o tempo com aquilo que é mais importante na nossa vida. E, portanto, aí temos estas reflexões e esperemos que as pessoas consigam refletir connosco e depois poderão naturalmente colocar as questões nos sites, etc., porque de facto estamos cá para ajudar.
Muito sucintamente, agora sim, agora tenho de ser mesmo em segundos. Há aqui um capítulo que eu fiquei curioso agora li isto. A quem confiar o seu dinheiro? Qual é que foi a conclusão que chegaram neste capítulo?
Aqui procuramos transmitir ideias para escolher um bom gestor de conta. Ok. E acima de tudo é, a pessoa tem que procurar confiança e pensar que o gestor de conta está lá para nos vender alguma coisa, portanto não ser demasiado crédulo, mas fazer as suas questões.
E hoje acabei de roubar uma garrafa, era a tua garrafa d'água?
Não,
já estava aqui, yeah. Estranho. É engraçado porque esta é uma mesa de... Exatamente, em que os convidados chegam aqui ao estúdio e as garrafas d'água que eu tenho, eles cada um tem uma. O problema é que estão vazias. É isso, de facto, quando chegar à sua reforma, não vai querer ter uma garrafa de água vazia.
Seguramente que não.
Quer ter uma reforma. A verdade é que eu não estou aqui, não sei se estas estratégias funcionam ou não, no limite, não sei, não é? Estou aqui só a tentar conhecer melhor as ideias do livro. Mas deixámos aqui algumas pistas, é impossível estar a falar com detalhe, com o detalhe que está do livro das estratégias. Isto basicamente é para fazer com que as pessoas vão ao encontro do livro e depois tirem as suas próprias ilações e percebam se vale ou não a pena seguir estas estratégias. Eu estou aberto a conhecer, vou começar a ler. João Moraes Barbosa e Luís Alvarenga, Vive uma Reforma Feliz, é uma edição da Manuscrito. Estávamos a falar de generalizações, as generalizações podem dar coisas bem interessantes, portanto, Cuca Roseta oferece-nos este tema que brinca um pouco com as generalizações de uma Lisboa que está um pouco diferente, Lisboa de agora, no final destas madragoas. João Luís, obrigado. Agora olhei para
foi
o Luís.
Certo, agora foi certo. Obrigado.
Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa de agora na proa desta má hora. Se por certo anda triste, não chora, mas resiste. Tem sempre esperança, Sebastiana, lembrança. Mas canta e dança, no Santo António ninguém se cansa. E no Santo António ninguém se cansa. Dos quiosques aos petiscos há sempre mais motivos. E o príncipe mais real anda mega original. Pôr no prego é paixaria, os mercados são mania. Do Rico da Ribeira, são a moda, são cool, são a maneira. São a moda, são cool, são a maneira. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. A tradição está viva e o fado na capital. Não é alternativa para quem anda a bater mal. O fado é mais comum, anda para aí o zunzum. Do mais novo ao especial. Todos acham o nosso fado brutal. Todos acham o nosso fado brutal. Acorda esta Lisboa que já não anda à toa. Em Lisboa de agora até o povo decora uma rua cor-de-rosa que à noite é famosa. E o passo baralhado consegue ver melhor o rei do outro lado. Consegue ver melhor o rei do outro lado. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original.